Bom dia aos colegas que participam do trabalho na Faculdade Madalena Sofia, aqui em Curitiba. Vamos iniciar o trabalho de prática. Hoje faremos prática o dia inteiro. Primeiro, nós estabelecemos alguns critérios para o nosso trabalho de hoje. Primeiro deles, o respeito, depois ética e então epistemologia. São os três princípios que nortearão o nosso trabalho o dia inteiro. Dada a responsabilidade, dada a dimensão do que faremos hoje nos nossos trabalhos. Vamos lidar com alguns elementos muito delicados. Então, fora da gravação, eu perguntei a alguns, peguei essa garrafinha de água que tem sobre a mesa, mostrei a garrafinha e perguntei quantos lados havia nesta garrafa. Vocês viram as respostas, não é? Alguns colegas disseram dois lados, outros colegas disseram quatro lados, em cima e embaixo, dentro e fora. Haveria muitas outras maneiras de falarmos de lados desta garrafa. O lado colorido, o lado que não tem cor, e aí vai. É isso. Não vai terminar essa classificação tão cedo. Então, peguei um objeto que possui reentrâncias, possui uma série de outras conformações, que é esse vasinho de violeta que está sobre a mesa, com várias flores muito bonitas e coloridas, e perguntei a alguns colegas quantos lados temos aqui. Um colega disse um único lado, outro colega disse inúmeros, vários lados. Esse é o primeiro trabalho que faremos hoje. Ao final daquela ilustração, eu perguntei o que aconteceria se, por alguma eventualidade, nós lidássemos com esses fatores, mas erradicando a questão de lados. Não há mais lados. Teríamos que utilizar outros parâmetros, outros elementos. Por exemplo, cores. Então, teríamos que usar cores, proporção, densidade, perspectiva, outros elementos, peso, função, mas não mais lados. Observem, é provável que algumas pessoas, educadas desde criança assim, não teriam mais a noção do que é o lado de algo. Se refeririam por outros critérios, outras perspectivas. Isso não seria mais algo tão grave, tão forte como é na nossa época. Outros, não, eles só substituíam, só fariam uma alteração semântica, sintática, colocariam novos nomes para as mesmas coisas e continuariam a ter lado. Outras pessoas, no entanto, iriam muito além disso, com esses elementos. Para as nossas crianças e a oficina que estamos trabalhando em Curitiba se chama Aguardando as Crianças. Para as nossas crianças, desde muito cedo, nós propiciamos a elas fazer uma fratura existencial. Na realidade, não começou conosco, mas nós colaboramos para que isso continuasse. Então, você tem uma criança em casa com 4, 5 anos. Ela acorda chorando. Você vai até o quarto dela, acende a luz. Ou o abajur, senta ao lado e pergunta o que foi, o que aconteceu. Está tudo bem, estou aqui com você. E aí, seu filho, sua filha diz que tinha uma coisa muito feia, que ela não sabe o que era. Que estava voando e assustando muito ela. Então vejam como nós usualmente fazemos. Nós instituímos lados, nós dizemos, isso que aconteceu está para o lado de lá, do sonho, da irrealidade, daquilo que é invencionice. Não existe isso que você pensou, pode ficar tranquila. Aqui onde você está é o lado do real, daquilo que existe. Isso que você teve aí se chama sonho, é irreal. Não tem problema, só você saber disso, você já sabe lidar então com esses elementos. Pode dormir, que está tudo bem. Essa pedagogia existencial, no qual nós fazemos essa partição e colocamos, bom, deste lado de cá está o que nós denominamos realidade. Do lado de lá, não é real, não é realidade, é invencionice, é devaneio, quimera, fantasia. Não devemos dar muita vazão a essas coisas. Não devemos sequer levar muito a sério essas coisas. Viram como muitos fazem? Então, uma pessoa cresce e ela fez com relação à existência dela essa partição. Desse lado, realidade, para lá essas outras coisas. Bobagem, não devo dar vazão a essas coisas. Essa é uma das partições, ela não é a única. Existem inúmeras outras. Vamos começar por essa, que é uma das muito contundentes nos nossos dias e que tem acarretado a muitas e muitas pessoas uma privação existencial de tal ordem que alguns, nessa partição de coisas, acabam deixando para o lado de lá as melhores possibilidades de suas vidas, as mais profundas e complexas possibilidades de sua vida. Nessa divisão de bens existenciais, alguns ficaram com a parte mais pobre, mais restrita, menos interessante. Entre outras coisas, isso ocorreu porque a pessoa ao fazer isso não sabia o que estava acontecendo. Nem os pais, nem os educadores, nem a própria pessoa, a criança que estava fazendo isso. Para alguns de nós, pela estrutura de pensamento que tem, a parte mais rica, a parte mais complexa, a parte mais profunda, a parte mais extensa, está toda ela para o lado de lá, que nós, com uma parede no meio, dissemos, é bobagem, é invenção, é fantasia, é devaneio. E alguns, inadvertidamente, colocaram tudo para lá, e ficaram com um pedacinho, que é esse mundo cotidiano, de acender o carro, ver se tem gasolina, ir até a farmácia, comprar pão, que para algumas pessoas é muito pobre, insuficiente para a realização existencial. Bem, nós somos filósofos. Somos filósofos clínicos. É evidente que nenhum de nós vai simplesmente dizer, bom, se aconteceu isso, então vamos imediatamente remover isso e vamos deixar livre trânsito para que a pessoa tenha acesso. Isso seria uma irresponsabilidade completa. Seria perigoso ao extremo. Algumas pessoas não aprenderam, não sabem, não têm qualquer condição de acessar esse material. Elas se destruiriam. Outros aprenderam porque fizeram janelas e portas nessas paredes que dividem. Eu estou sendo o mais simples possível para caracterizar. Vocês considerem, por favor, que na realidade não há apenas aqui o mundo real e o mundo dos sonhos, da fantasia. Alguns fizeram partições pluripartições, e dentro dessas pluripartições há segmentações internas, nichos, e isso vai bem longe. Mas apenas para caracterizar o trabalho que nós vamos fazer agora, eu coloquei assim dessa maneira bem simples. Então, observem, algumas pessoas sabem como acessar porque elas construíram pequenas passagens via religião, religiosidade. Às vezes elas estudaram alguma coisa, fizeram um estudo em meditação, estiveram em um país da Ásia treinando meditação, outros aprenderam outras coisas, alguns tiveram experiências muito sérias na vida, como, por exemplo, experiências do pós-morte, né? Tiveram no processo cirúrgico, ficaram com o coração sem bater durante alguns segundos, então acessaram estados extraordinários. Há várias pessoas que, por mais de uma razão, conseguiram entrar nesses lugares e sair de uma outra forma. Alguns têm condições epistemológicas de lidar com isso, só não sabem como. Outras têm vários impedimentos, por exemplo, impedimentos morais. Elas consideram assim que se elas derem a pessoas, vocês, vários dos senhores são filósofos clínicos, trabalham, atendem pessoas no consultório, já viram isso? Há pessoas que se elas dão margem, vazão ao sonho, às fantasias, aos devaneios, elas ficam envergonhadas. Elas dizem, ah, o que eu estou fazendo? Eu estou me alienando, investindo em utopias, eu não deveria estar fazendo isso. E já colocam um freio e um bloqueio sem uma análise cuidadosa desses elementos. Para algumas pessoas, o sonho, o devaneio, a fantasia é o combustível para elas poderem fazer qualquer coisa. Você fala, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um trabalho. Para algumas pessoas, a maior parte disso é o sonho. Elas ficam algumas teorizando, idealizando. Ai, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente chama tal pessoa para nos ajudar. E se nós fizermos desta outra forma, para alguns, essa é a melhor e a maior parte. Depois, quando o prédio está pronto, o curso está concluído, ou seja lá o que for o trabalho, ela não se interessa mais. Na área da filosofia clínica, que é a área existencial, não há aqui um certo, um errado, um bom, um mal. Não há uma patologia, não há uma doença ou um critério de normalidade. Nós estamos interessados em compreender como isso é para a pessoa e o que é possível fazermos a partir daí no mundo no qual a pessoa vive. É apenas isso. Com responsabilidade e com todos os cuidados que caracterizam o nosso trabalho, tá bem? Muito bem. Agora nós vamos fazer um primeiro exercício. Um exercício no qual nós vamos acessar esses elementos em outras bases. Vamos construir estradas. Para alguns, essas estradas, elas vão precisar de semáforos. Alguns vão colocar até uma aduana ali no meio, terão que apresentar passaporte para passar de um lado para o outro. Outros precisarão de verdadeiros estatutos escritos. Ah, eu posso isso, tal coisa, tal. Outros não, outros já saberão fluir melhor. Como isso vai muito longe, tem muitas implicações, vamos começar do básico, do muito básico, ok? Eu vou fazer aqui um desenho no quadro, ilustrando para vocês esses elementos, tá bem? Considere então esse círculo aqui.
Não dá para enxergar.
Não?
Por favor.
Sim. Esse pequeno círculo que eu fiz aqui, ele representa a pessoa, a criança, vamos colocar assim, tá bem? Já que o título do nosso trabalho é Guardando as Crianças, aqui, as crianças. Ou melhor, a criança. Ok? E tudo isso aqui, com quem ela vai interagir, são os elementos que ultrapassam aquilo que ela constituiu como dela, como sendo dela. Algumas pessoas, os sonhos, elas sequer encaram como sendo delas. É algo que é de fora, que está ali em tudo. E vamos trabalhar essas interseções. Como isso é um grafismo, é um modelo pobre para dar conta da complexidade, vocês logo perceberão que alguns assimilam isso, trazem para cá, outros mantêm essa cisão, mas com várias pontes aqui no caminho, etc. Tá bom? Bem, nós vamos começar com essa obra. Eu já trabalhei dois desses três livros que nós vamos ver. Mas trabalhei num outro curso, num outro contexto. O primeiro que nós vamos ver é este aqui, do Chico Buarque de Holanda e Ziraldo, escrito pelos dois, chamado Chapeuzinho Amarelo. Essa é a primeira obra que nós vamos ver, tá bem? Eu vou desligar o gravador para fazermos umas conversações entre nós e depois eu retomo aqui com o trabalho. Prosseguindo o trabalho, então, após algumas explicações, agora vamos para uma primeira prática, tá bem? Nessa primeira prática, vamos ver a obra de Ziraldo e Chico Buarque de Holanda, publicação da José Olimpo, tem em mãos a 24ª edição de Chapeuzinho Amarelo. Uma parábola a partir de outra, que é o Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver então o nosso Chapeuzinho Amarelo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Observe, você está tratando dessa história com uma criança. A criança está aqui com você. Muito bem. Como você começa e mostra para a criança, ou ela está às vezes sentada no seu colo, ou ela está aqui, ela que está conduzindo as páginas, e você mostra para ela a Chapeuzinho Amarelo, essa linda menina aqui com esse cabelinho, esses olhos, esse jeitinho, você mostra para ela, você já tem um parâmetro de para onde essa criança vai se orientar. Conforme a construção existencial, a estrutura do pensamento dela, ela vai se orientar para algum lugar, de alguma forma. Bem, nós somos educadores, pais, mães, estamos acompanhando. O objetivo é tratar das questões do que ela circunscreve como mundo real, cotidiano, que a sociedade dos homens diz para ela que é assim, e tudo aquilo que ela pode construir a partir disso. Coisas que ela deixou de fora porque ela acreditou que era assim, etc. Então, o Antônio havia feito uma colocação há pouco. Lembrem, se somos filósofos, não podemos partir de um a priori, no qual, vamos dizer, vamos remover as paredes, não podemos fazer isso. Também não podemos dizer a ela como ela vai interagir com esses sonhos, como ela vai ultrapassar os elementos dela de forma alguma. É uma construção, é uma caminhada, que vai levar em conta o conhecimento que você tem dessa criança. Fundamental. Algumas crianças, vocês são pais, são educadores, vocês sabem, algumas crianças, já desde cedo, elas começam a perguntar por que ela está com medo. Mal começou a história, elas não querem nem esperar, elas querem saber por que ela está com medo. Bem, ela já começa uma interação sem maiores elementos. Se eu perguntar para ela, onde está a Chapeuzinho Amarelo? Algumas crianças dirão, ué, está aqui no livro. O livro é o lugar para ela. Se o livro está dentro do que ela considera o mundo dela, está dentro desta construção que ela nomeia como mundo, ela provavelmente lidará com essa criança, com a Chapeuzinho Amarelo, com as regras com que ela lida com quem está no mundo dela. Se ela considera que a Chapeuzinho Amarelo, por exemplo, é só um conto de fadas, não tem maior consequência, isso não é a realidade. É uma brincadeira. Se ela considera assim, e hoje, lembrem, muitas das categorias que nós utilizávamos sobre estágios de desenvolvimento, muitas delas só servem para o papel realmente. Algumas crianças hoje com 6, 8 anos, elas já diferenciam elementos que há bem pouco tempo era preciso 10, 11, 12 anos uma criança fazer. Então, eu acho interessante a gente assumir o que está acontecendo e não já começar com elementos classificatórios. Vamos observar pelo que já sabemos da criança e o que ela está fazendo. Muito bem. Se ela colocou o Chapeuzinho Amarelo lá fora, nos sonhos, nas invenções, alguém já explicou para ela que isso não é real, que na verdade não existe Chapeuzinho Amarelo e nada disso, ela lidará com isso como uma fantasia. Não terá maiores consequências para a vida dela. Agora, E por favor, isso aqui é muito, pede muito cuidado. Algumas crianças na idade de 10, 11, 12 anos podem assumir que isso aqui é tão concreto, tão real quanto a vida, a mesa, a cadeira, eu, você e a própria criança. Às vezes a própria criança não é tão real quanto a chapeuzinho amarelo. Eu sei que alguns consideram que só quando a criança é muito pequena, que tem aquele bichinho de estimação, que é um bonequinho de pelúcia, tipo Calvin, um Haroldo, é que isso vai acontecer. Não é bem assim que isso se passa. Algumas crianças crescem, mantêm grandes partes existenciais dentro delas, ainda muito crianças. Elas constroem imagens, às vezes, que elas personificam, acham que são imagens transcendentes e outras coisas, e continuam acreditando e se relacionando. Por vezes isso acontece assim. Não vamos coisificar e fazer nenhum reducionismo, dizer, ah, então as religiões são assim. Não, claro que não. Cada caso é um caso, e dentro da religião existem preceitos que podem parecer isso, mas não tem nada a ver com isso, são muito maduros e profundos, e outras coisas, não é? Aqui precisamos nos ater a essa especificidade. Então, a primeira forma de acompanhamento é ver o que parte da criança com quem estamos nos relacionando. Lembrem, temos que ter a historicidade dela. Ontem um dos colegas aqui falou, criança não tem historicidade. A criança não tem a historicidade que nós fazemos na clínica com adultos. Do tipo, por favor, onde você nasceu, me conte daí até os dias de hoje. Essa historicidade de um adulto não é assim que a maioria das crianças pequenas tem. Elas têm historicidade, mas de uma outra forma. E essa outra forma se expressa nessa relação aqui. Só para não ficar vago, assim, uma pessoa pode dizer para você nada da história dela, e no entanto você diz, eu sei muito da sua história. Eu sei que você fala mais um idioma, eu sei que você gosta de música, eu sei que você toca piano, eu sei que você já esteve em tal país. De onde ela tirou isso? Da interação com você. É assim que a historicidade de crianças usualmente vem. Então, a partir desse conhecimento historiográfico, você observa a relação que ela vai ter com o chapeuzinho amarelo. Se ela parte diretamente para procedimentos como por que ela está com medo? Mostra uma criança que tem uma predisposição quanto a isso que está se passando, causal, raciocínio. Outra criança que não tem o raciocínio forte, mas tem a epistemologia forte, são construtores de conhecimento. Ela pode dizer para você, o que está acontecendo? O que houve? Vejam, não é uma questão causal mais. O que houve? O que está acontecendo? Ela quer saber a dimensão dos fatos narrativos. É uma outra forma de lidar com isso aqui. Outras crianças lidam diferente. Elas já fazem agendamentos diretivos. E pegam uma canetinha e dizem, eu vou desenhar um abajur aqui e a chapeuzinho amarelo não terá mais medo. Vejam, ela nem esperou para saber exatamente a natureza do medo. Ela já está interagindo por agendamento massivo. Viram as formas? Bom, agora tem um elemento muito importante que eu quero mostrar para os senhores, que diz respeito à especificidade da narrativa. Vejam, a criança que pega uma canetinha e vai desenhar aqui, ao lado do rostinho da chapeuzinho amarelo, uma abajur, uma lâmpada, ou um passarinho que vai cantar para ela não ter medo, algo assim, ela está fazendo isso dentro de um espaço que ela acha que ela pode fazer essas coisas. Agora, quando você caminha por uma estrada, se você sai aqui de Curitiba e vai em direção a Antonina, chega uma parte, já é hora do almoço, você tem que estar com fome, você diz, agora eu não vou voltar para Curitiba, eu vou almoçar aqui, depois eu volto mais tarde, etc. e tal. A própria estrada e o que estava se passando conduziu a novas determinações. Então, quando nós nos aproximamos da criança com algo assim. E ela começa esse sistema de interação, até uma parte, tudo está sob controle. Mas dependendo do que ela começa a fazer, esses elementos podem propiciar a ela uma caminhada para muito além do que ela achava que poderia ir. A história mostra a Chapeuzinho Amarelo deitada na cama e todos esses elementos ao redor dela. Então, a crônica diz assim: tinha medo de trovão, minhoca, para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava nem em pé, com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Veja o Chapeuzinho Amarelo. E eles apresentam: era a Chapeuzinho Amarelo, essa menina aqui. Ela está diferente de como apareceu na primeira página?
Está.
Vocês que há poucos minutos entraram nessa história, com distância, com ceticismo e outras coisas, talvez, agora, à medida que a história anda, estão fazendo um movimento semelhante ao que a criança hipotética aqui estaria fazendo também. Já estão vivenciando esses elementos. Bem, vamos adiante aqui, ok? Agora nós temos alguns elementos importantes. Quando nós fazemos essa conversação, e lembrem o objetivo do que estamos fazendo, por favor, nós estamos trabalhando isso que para uma criança é o usual, é a realidade, é o concreto, com aquilo que foi ensinado a ela, ou ela aprendeu, acreditou, etc., por educadores, pais, sociedade, que é utopia, devaneio, desvario, que não merece menor atenção, e que então isso é para um lado, e que ela não pode utilizar isso para a vida dela. Só que nós estamos vendo aqui que, às vezes, em alguns casos, é possível conversar esses elementos, essas partes na qual a pessoa acredita que existem, e ela pode, em alguns casos, fazer acesso a elementos que ela considera inacessíveis, elementos que para ela estavam para lá e não serviam para nada. Ela pode se utilizar por vezes deles aqui onde ela está, e o contrário, levar conteúdos daqui para lá. Como se faz isso é o que estamos vendo aqui e vamos aprofundar. Aos poucos vai ficar mais evidente o manancial, o oceano de coisas que podem servir de conteúdo, que podem propiciar uma complementação tão rica e tão ampla para a vida de alguns, que é de admirar como conseguimos manter durante tanto tempo um muro pesado desses, fragmentando e dividindo vidas e trechos de vidas tão importantes para nós. Bem, os autores, Geraldo e Chico Buarque, continuam: de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Aqui está a Chapeuzinho e a história e o lobo lá escondido. Muito bem. Agora observe. Uma criança que está aqui, deste lado, nisso que nós consideramos o mundo concreto, o mundo acordado, o mundo que tem essa mesa, essa garrafinha de água, o mundo que contém cada um de nós aqui, essa criança que está aqui, mas que na estrutura dela tem condições de levar elementos daqui lá para essa utopia, para esse devaneio, para de alguma forma melhorar o que há lá, ela provavelmente vai pegar um objeto referencial daqui e vai levar para lá. Então ela pode dizer algo como: eu já sei, nós temos que dizer lá para Chapeuzinho Amarelo que esse lobo realmente não existe. E aí você pode perguntar à criança: e como é que eu posso dizer algo assim? A sua conversação com a criança não é uma conversação leviana, lotérica, aleatória. Porque se for assim, você não tem qualquer critério ético, qualquer critério metodológico, você está fazendo um vale-tudo, nem você sabe direito qual é a validade de um fator desse para uma pesquisa. Quer dizer, se eu estou lidando com uma criança que mostra pela sua história de vida, por seus elementos de conexão, que a maneira dela fazer as coisas é migrar elementos daqui para esse lugar, esse território de ninguém, em algum lugar, seja devaneio, utopia, se é a inclinação existencial dela, ora, nós estamos considerando com ela esse sonho estruturado lá fora, isso que ela tem aqui, e vamos ver se essas ferramentas são apropriadas. Querem ver um exemplo de quando não é apropriado, por exemplo? Se é uma criança que começa a colocar elementos extremamente destrutivos, que para os nossos padrões de época são extremamente preocupantes, sabe, coisas como machucar os bichinhos e fazer coisas assim e tudo mais, é evidente que pelos nossos padrões de época, nós vamos, pela estrutura da criança, você vai dizer para ela: não tem uma outra forma de fazer isso? E ela vai dizer: ah, podemos fazer desta outra maneira. É desta outra maneira? Tem mais alguma maneira? Você vai conversando, lembre o que a sua função existencial nessa conversação. Num dado momento, a criança diz para você: vamos escrever uma carta para Chapeuzinho Amarelo, avisando que esse lobo não existe. Veja, ela quer... Como ela vai, você perguntou, como é que eu faço para levar um dado daqui lá para esse devaneio, para essa utopia? Como eu faço? Ela disse: vamos escrever uma carta. Na estrutura do pensamento dessa criança, uma carta que ela escreve, por razões que nós não sabemos, tem a propriedade transcendente de migrar daqui lá para esse mundo de devaneio, da fantasia, no qual alguém chamado Chapeuzinho Amarelo está com muito medo. E já estamos aprendendo com essa criança. Na nossa concepção de adultos, para nós tinha que ter um foguetinho, um aviãozinho, uma porta mágica para essa carta passar para lá, não é? Nenhum de nós pensou: puxa, mas só o fato de escrever, então, já quer dizer que ela, lá onde ela estiver, estará lendo, sabendo? Essa é a condição cognitiva na estrutura dessa criança. Muito bem. Daqui a pouco vou fazer uma parada para conversarmos. Anotem, por favor, todas as considerações. Olhem aqui o que acontece. A obra de Geraldo Chico Buarque. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. A menina tinha medo de encontrar um lobo que não existia. Senhores, se vocês fizeram a carta com essa menina, que constitui uma informação dirigida, e foi feita, e a carta alcançou a Chapeuzinho Amarelo, a menina pode dizer para vocês: pronto, ela não terá mais medo. Ao dizer isso, ela não terá mais medo, a história acabou. Você não tem que prosseguir a história até o final das folhas, porque os autores escreveram 40 folhas e, portanto, tem que ler até o final. A criança, com você trabalhando junto com ela, os dois, já terminaram a história. Ela terminou aqui. Então você pode fechar e dizer, pois é, vamos ver outro livro, vamos ver outro estudo, vamos fazer outra coisa. Isso terminou. Agora vamos ir um pouco mais longe. Bem, se essa criança, por essa maneira que nós colocamos aqui, de alguma maneira acessou aquilo que ela cresceu sabendo que, bom, fantasia, isso que você sonhou não existe, não, é irreal, não tem nenhuma consequência, esquece, é tudo bobagem e tal. Mas ao fazer isso, se ela acessou estradas, rotas para esse elemento que antes para ela era um imponderável, era etc e tudo mais, e levou esses elementos e corrigiu equações para lá, observe, nós estamos falando de estruturas complexas. Acham que, por exemplo, nada migrou de lá para cá por ela ter feito isso? Querem exemplos de elementos concretos que podem migrar de lá para cá por ela ter feito isso que ela fez? Por exemplo, ela pode ter aprendido epistemologia, uma lição muito importante, que quando ela pode dizer para você por uma amiguinha, ou pode demonstrar isso por outro caminho e dizer, quando a gente está muito sozinho e com medo, uma carta de alguém ou uma palavra de alguém pode nos ajudar muito. Olhem o que migrou de lá para cá. Se não tivesse lá, onde é a utopia, o devaneio, o desvario, lá que é a irrealidade, se nada lá tivesse a ver com essa criança e ela nunca tivesse acessado qualquer coisa lá, essa lição não existiria para ela. Ela não teria se beneficiado de nada quanto a isso. Agora, por favor, considerem a nossa responsabilidade. Considerem que algumas pessoas, algumas crianças, uma criança sozinha em casa, que liga uma dessas televisões que tem 600 canais e acessa um filme pavoroso de guerras, destruições, gente se machucando, monstros terríveis e coisas... imaginem o que ela pode estar fazendo. Ainda mais se esse que assim faz, a maior parte dele está para o lado de lá e não para o lado de cá. Ela pode inclusive criar uma armadilha conceitual lá nessas fantasias e não conseguir retornar. Pode se fragmentar. Ela pode construir coisas com as quais ela não vai saber lidar depois, desde somatizações até elementos que a psiquiatria chama como fóbicos e outras síndromes complexas. Em alguns casos pode colocar fim à própria vida. Então vejam a prudência, os cuidados e a urgência de aprendermos tanto quanto possível esse trânsito de coisas. Eu trouxe para vocês um prosaico livrinho colorido, de papel, mas vocês sabem, vocês têm em casa televisores potentes, telas planas, imagem alguns já 3D, com centenas de canais, um neto seu de 4 anos sozinho em casa, 6 anos, enquanto você vai tomar um banho, diz, olha, o vovô vai tomar banho e fica vendo televisão. Você sabe o que ele vai ver na televisão, com controle, que ele sabe manusear melhor que você? Vou parar o gravador para vocês colocarem reflexões, considerações, porque isso estamos nos aproximando do fim da introdução do tema. Temos ainda muitos elementos importantes durante o dia a tratar. Prosseguindo o trabalho, vamos ver as questões que foram colocadas. Primeiro, estamos falando de crianças de uma idade específica, de uma idade sensorial específica, de várias idades. Lembrem que um ser humano com 4, 5 anos de idade, do ponto de vista neurofisiológico, é muito diferente de um ser humano de 20 anos de idade. pelos padrões sociais de época, culturais e tudo mais. A resposta para isso é bem, bem pontual, ok? Vocês é que vão construir, à medida que vamos fazendo os trabalhos, essa criança. Ela é parte de vocês. Por vezes será vocês mesmos, na forma de uma criança, por vezes uma personificação, ora ela terá 6, 8, 10 anos no lugar onde vocês vivem. Aqui temos colegas de Curitiba, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são lugares do México, temos lugares diferentes. Então, essa criança, vocês é que vão todo o tempo construindo e reconstruindo conforme os trabalhos são feitos, tá? Essa é a idade que ela tem. Segundo que o colega colocou, é que alguns vivem num contexto muito violento, de fato. Lembrem, por favor, o que foi colocado há pouco. Algumas pessoas, de acordo com o que elas viveram, elas pegaram isso que se chama sonho, devaneio, fantasia, e restringiram um espaço tão pequeno, e ainda assim sob controle acirrado, que elas sequer acreditam em qualquer coisa que ultrapasse isso que a base categorial da nossa época chama de sensorial. A mesa, a pedra, a sinaleira, a árvore, é isso, isso é o mundo. Para além disso, há nada, a fantasia, não há nada que alguns fazem isso, construíram assim. Então, esses espaços para eles são tão restritos que é de se considerar... há um motivo para desenvolvermos, propormos um desenvolvimento para isso? Não há? Talvez seja até mais interessante, então, fazer uma melhoria concreta nesse mundo que a pessoa considera concreto. Para ela será assim, né? Bem, quanto ao que as meninas colocaram. Como trabalhar quando você tem uma sala com 30 alunos? Como você faz? Uma coisa é esse exercício que estamos fazendo com uma criança apenas. Mas quando são 30 crianças numa sala de aula, cada uma com uma estrutura de pensamento, com um modo de ser, de entender, como fazer? Como eu faria, por exemplo, uma história como essa? Primeiro, eu não faria. Lembram aqueles elementos lógicos? Quanto maior a extensão, menor a compreensão, aqueles elementos que se estudam em lógica na academia filosófica. Pois bem, é a mesma forma aqui. Se eu estou trabalhando com um grande número de pessoas, como estou fazendo aqui com todos vocês, eu escolho um assunto, um tema e uma ordem de coisas que eu sei que terá a máxima probabilidade de um entendimento não homogêneo, mais próximo, numa média, para a maioria das pessoas. É o melhor que se consegue fazer nesses casos, não é? Ou seja, quando forem trabalhar com um grupo, o livro a ser adotado será muito diferente de se eu fosse trabalhar com um de vocês sozinho. Isso tem que ser levado em conta. E as naturais discrepâncias. E tinha uma quarta questão. Como é que era a quarta questão?
100% do tempo.
É muito improvável que uma criança viva 100% do tempo lá no devaneio, na fantasia. Tal. Se um mosquito a toca na pele, ela vai sentir coceira e vai coçar. Se ela tem sede, ela vai procurar de beber. Não é? Se tem afazeres, o cachorrinho dela quer brincar, ela vai brincar. Há muitas coisas aqui. O que pode acontecer, sim, é que uma grande parte do mundo de alguns está lá na fantasia, lá no devaneio. Eu sei que você está pensando em criança, mas considera que muitos adultos vivem 80%, talvez mais, de seus tempos e vidas lá fora. Não vive a mesa, não vive a flor, não vive o sol. Acorda num dia lindo como hoje aqui em Curitiba, o sol lindo lá fora, tudo, nem olha, nem sente o frescor da manhã, já está com as ideias a mil, assim. Já está todo o tempo pensando, tem uma conta para pagar, tenho que ir não sei onde para fazer, tem uma preocupação sobre não sei o que, todo o tempo. Alguns já fazem isso, só que olha como eles fazem. Nesses casos, lembrem, não é apenas o devaneio, a quimera, a fantasia, quando a pessoa está dormindo, que a gente coloca. No próprio cotidiano, alguns já fazem essa segmentação. Rompem, jogam lá para algum lugar essas coisas e vivem dessa forma. Já estão fazendo isso, nem sabem. Acreditam ainda que estão aqui no chão, no assoalho, e já não estão mais. A maior parte do que consideram já é de lá para cá, não é mais daqui para lá. Há muitos referenciais para saber se é assim que isso está acontecendo, se é de uma outra forma. Bem, vamos adiante. Para algumas crianças, a história não termina como nesse primeiro exemplo que nós vimos. A história continua. Vejam como continua para algumas outras crianças. O chapeuzinho amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, diz a história. Que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e, principalmente, um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós. Um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e, ainda por cima, mais um chapéu de sobremesa. Esse era o lobo que ela acabou encontrando. Agora eu gostaria de ilustrar uma outra coisa para vocês. Algumas pessoas, como essa criança que está nos acompanhando nisso que propusemos para ela, ela pode dizer assim: nós não podemos mudar a história. Essa história não está nada bem contada. Isso é bastante novo. Bastante novo. Quando nós consideramos, eu iniciei a aula ilustrando alguém, uma criança que acorda no meio da noite assustada porque sonhou com algo que não era bom e está com medo. O pai vai até o quarto, acende o abajur, senta na cama com ela, começa a conversar e diz para ela: isso tudo é fantasia, isso é bobagem, isso não existe, minha filha, volte a dormir, o papai vai ficar aqui com você. Essa é uma forma social da nossa época de resolver isso. Outra forma, mas para fazer isso você precisa saber se para essa criança, para ela isso é um caminho. Você pode dizer: vamos mudar essa história. Por que que você não pegou e não acendeu a luz para o lobo fugir? Você não sabe que lobo tem medo da luz? Sabia que lobo não se aproxima de uma casa onde tem luz? Por que que você não acendeu a luz? Ele iria embora. Veja, você está aqui com a criança, mas você está falando de algo que aconteceu ali no sonho dela, que a fez acordar sobressaltada. Observe como ela vai interagir com isso. Algumas crianças vão dizer para você: não tinha luz lá, papai. Isso é porque não levou. Tem lanterna na garagem, tem um monte de coisas aqui em casa, minha filha. Olha só no teu quarto, tem uma luz aqui, tem outra ali na salinha, tem o abajur e mais aquele ali da tomada que a sua mãe coloca. Por que não levou? E ela pode pensar: vejam como a criança vai construir, acompanhe, esteja atento com ela, plugado com ela. Ela vai dizer: na verdade eu tinha, eu acho, uma luz comigo, eu não quis usar. São pessoas que conseguem, por preceitos de remissão, de retroação, arrumar coisas. É muito interessante. Alguns têm esse recurso, alguns não. Outros dizem: da próxima vez eu vou levar. E o pai pode perguntar para ela: como você vai levar? E ela diz: tira ali da tomada e bota na minha mochilinha. Vai ficar aqui, eu já vou ter comigo. Quem diz, no mundo cartesiano, que ao fazer isso, ela, ao ter um outro sonho desse, é garantia de que ela vai conseguir usar a luz? Quem diz isso é a estrutura de pensamento da sua filha. Ela está dizendo para você como ela funciona. E você, como pai, educador, filósofo, como quem acompanha essa criança, se está ouvindo o que ela está dizendo, ouvindo existencialmente, acabou de ter a resposta para as suas questões. Ela acabou de te ensinar como é que se faz, como é que se migra elementos de um mundo material, conforme nós o desenhamos como material, cartesiano, sensorial, para elementos imateriais, para elementos que não são concretos, fantasia, devaneio, conforme você tentou fazer com que ela acreditasse. Só que algumas crianças vão aprender muito além disso. Quando elas descobrirem que podem levar uma luz daqui para afugentar o lobo lá no sonho, elas vão querer levar outras coisas e aprender outras coisas. Ou você acha que ela vai ficar parada que nem um poste no meio da estrada aguardando as suas instruções? É provável que não. É provável que ela vá utilizar isso para passar outras coisas por essa estrada, para abrir outras frentes, para urbanizar os mundos, para fazer trocas substanciais. E você está atento, está acompanhando. Como orientador, como educador, como pai, como filósofo, você está ali acompanhando, observando o que se passa, vendo o desenvolvimento disso. Por vezes, ela vai trazer novidades muito interessantes. Nós veremos alguns desses elementos bem mais complexos na parte da tarde. Vamos avançando aqui à medida que temos. Bem, para outras crianças, isso também não terminará assim como eu falei. Então vamos ver mais um elemento de como isso prosseguiria, caso a história ainda não encerrasse aqui, está bem? O Ziraldo e o Chico Buarque escrevem: mas o engraçado é que assim que Chapeuzinho Amarelo encontrou o lobo, ela foi perdendo o medo. O medo de um dia encontrar um lobo foi passando, aquele medo. Foi passando o medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. E depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. Bem, quer dizer então que você pode dizer para uma criança: você tem medo? Vai lá e enfrente o seu medo. Lide com ele. Você é mais forte que ele. E acham que é assim que isso funciona? Não há nenhuma fundamentação, nada, para uma argumentação como essa. Por favor, é uma falácia completa. Para algumas pessoas, dizer vá lá e enfrente seu medo é jogar a pessoa no abismo. No abismo. Nós não sabemos como isso é dimensionado para a pessoa. O quanto de medo ela tem, o quanto ela pode interagir com isso e se é pelo enfrentamento que ela vai resolver uma tal questão. Nós não sabemos. Se somos filósofos, não podemos simplesmente sair dizendo às pessoas: faça isso, faça aquilo. Que filosofia seria essa? Agora, se você conhece essa criança, que tem 8, 10, 12 anos, e você tem conhece a historicidade, tem interseção com essa criança, e sabe que para ela seria pelo encontro com o tal do lobo que o medo iria embora, ainda assim você tem outros problemas. Como é esse encontro? Você simplesmente anuncia: olha lá o lobo, para a pessoa tomar o maior susto da vida dela? Estão vendo? Ainda assim você precisa compreender, pelo modo de ser da pessoa, como se dará o encontro. No caso dessa menina foi muito difícil, vocês viram o que aconteceu. Ela encontrou e ela tomou o maior susto da vida dela, até ela descobrir que não tinha mais medo dele. Foi assim para ela no livro. Mas para essa criança que você está acompanhando nesse trânsito, como seria? Querem ver algumas formas? Para algumas crianças você precisa colocar: escuta, filha, vamos fazer como a vovó faz, vamos fazer um bolo e convidar o lobo. um bolo bem grande, porque ele vai comer tanto bolo que ele não vai nem querer nos comer depois, ele não vai ter fome. E a criança vai achar isso o máximo. Vai dizer, um bolo bem grande, né, papai? Maior que o papai, nós vamos fazer um bolo. Bem grande. O que, que nós vamos botar no bolo? E você começa a construir com a criança. Ela vai fazer um enorme de um bolo. Às vezes a criança vai dizer, o bolo vai matar o lobo, papai. E você sabe que você tem uma criança que tem propensões ecológicas, ela tem um coelhinho que ela cuida. Ela não quer matar o lobo. Ela não quer o mal do lobo, ela só não quer que o lobo lhe faça mal. E aí ela pode dizer para você, vamos educar o lobo, papai, como a professora faz. Estão vendo? Um lobo selvagem, sem educação, que queria comer até a vovó, agora vai ter até uma formação didática, pedagógica, graças à índole do seu filho. Não é uma beleza? E acham que nós é que vamos ensinar as crianças? Nós vamos é aprender com as crianças, muito mais, mas muito mais. O que, que acontece com o lobo? Lembrem, estamos ainda nesse início, alguns ainda estão se ambientando com esse modo de narrativa. Então é provável que vocês estejam aguardando. Bom, então ela acabou com o lobo, agora o lobo não tem medo, ele vai embora, enfim. Não. Assim como acontece aqui onde estamos, nisso que nós consideramos o mundo cartesiano, o mundo social, a realidade como nós a chamamos, lá onde é irreal, lá onde é fantasia, lá onde é utópico, as coisas têm lá as movimentações delas, as relações delas, os modos de ser delas. Algumas lá duram para sempre, outras duram pouco, algumas se multiplicam, outras se reduzem, há de tudo. O que será que o lobo faz agora? Ele estava tão seguro, ia devorar a vovó, ia devorar a menina, e agora a menina não tem medo dele. Ziraldo e o Chico Buarque escrevem, o lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem agora ter medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. Ó. Tá vendo como é que ficou o lobo agora? Quando você acompanha esses espaços de construção, lembrem, algumas pessoas elas estarão já vivendo muito mais lá do que aqui. Como alguns de vocês já podem estar tão... Eles já podem ter entrado tanto nessa história do lobo que já estão vivendo muito profundamente isso. Quando isso ocorre, quando você já está, entrou de fato em tudo lá, há muitos elementos agora de trânsito, há muitas balizas agora que rompem, quebram, outras que permanecem. Às vezes a pessoa quer reforçar, às vezes ela quer usufruir de coisas e tudo mais. Alguns, por exemplo, dizem, como será que um lobo, eu uma vez vi num vídeo um lobo deslizando pela neve, correndo pelas montanhas escarpadas, aqueles pinheiros canadenses e o lobo, uma imagem linda, como será que é fazer isso? Veja o que a pessoa está fazendo. Terminado o medo, terminado a restrição e sabendo acessar certas coisas, ela agora pode ir lá e aprender como lobo coisas que aqui onde ela está são inviáveis a ela. Como vocês estão acompanhando a história da pessoa, a vida dela, vocês sabem o que isso pode trazer de benefício, as prováveis restrições e outras coisas mais. Por exemplo, deixa eu mostrar algumas coisas muito... Há pessoas que às vezes quando fazem trabalhos assim, no outro dia elas aparecem com um prurido, com coceira, a pele, descamação. Não é? E aí você fica, ué, será que tem alguma relação? Quando você faz a historicidade de enraizamentos, às vezes você descobre coisas incríveis. Por exemplo, há pessoas que têm alergia a pelos de animais. Só que como era uma história, ela foi brincando com a história e foi se envolvendo, não se deu conta. Só que à medida que a história se vivificava, se tornava cada vez mais concreta e tão concreta, quase quanto o que ela vive nesse chão duro, que a gente chama de realidade, certos elementos começam a migrar ao natural. Então, por exemplo, estados alérgicos podem ocorrer, mas também podem acontecer princípios de aprendizagem espetaculares. Por exemplo, ao viver uma experiência como essa, algumas pessoas fortalecem o sistema imunológico. Elas se sentem muito fortes, porque elas viram, puxa, um lobo, quando ele desce pela neve, ele é muito forte, tem um grande equilíbrio, ele consegue ver as árvores, ele sente o sol. E tudo isso, muitos desses fatores migram para o sistema nervoso da pessoa, em forma de imaginação, em forma de vivência, em forma de narrativa, e a pessoa se beneficia desses elementos por aprendizagem sensorial. E pode, no outro dia, a pessoa que tem problema autoimune, de vez em quando, ela pode notar que está bem mais forte para essa situação. Ou seja, a prudência precisa ser muito, muito grande, nenhuma, sabe, assim, é inteiramente desaconselhável qualquer experimentalismo leviano. O filósofo, ao trabalhar questões como essa, precisa estar ciente da sua responsabilidade, do seu compromisso ético, sem brincadeiras, ok? É uma brincadeira que não admite brincadeira. É uma brincadeira na qual você sabe o que está acontecendo. Há um propósito, há um direcionamento existencial. E isso vai bem longe, bem longe. Pensam que é o que eu estou mostrando aqui. Já é, isso aqui ainda é parte final da introdução. Há muito, muito. Vejam o que acontece com o lobo. O lobo ficou chateado. Aqui está o lobo sentado no chão, dizendo, pô, eu já estou com pena desse lobo, vocês não? Aquele lobo terrível que assustava todo mundo não é de nada, coitado. Que lobo é esse? Não é fácil ser lobo numa historinha do Chico Buarque, né? Não é nada fácil pro lobo. Bom, então o lobo resolve reagir. Lembrem que há crianças que naturalmente elas fazem isso. Você diz para ela, olha, acabou, está tudo bem, agora nós já resolvemos, eu vou lá, tenho trabalho para fazer, e a criança pode surpreender você e dizer, papai, e se o lobo voltar? E se ele ficar corajoso de novo? Lembre, hoje os filmes, eles mostram muito isso. Antigamente, você dava um tiro no bandido, ele caía morto e acabou. Hoje o bandido volta e volta, e você joga ele no fogo, faz um monte de coisa, ele continua vivo. Né? Aqueles, o Vingador do Futuro não morre nunca, não tem jeito, pode ferver, pode fazer o que for. Então, algumas crianças já aprenderam isso, elas vão dizer para você, e se o lobo voltar, papai? E agora? Pois esse lobo volta, e volta gritando, olha aqui, ó, gritando que é um lobo, ele diz, letras bem garrafais aqui, ó. Mas a menina não parece assustada, parece? Vamos ver como ela reage com isso. Ele gritou, eu sou um lobo. Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou de novo que era um lobo. Chapeuzinho deu risada. E ele continuou berrando que era um lobo. Chapeuzinho já estava até meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes. Que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem era, com quem ele estava falando. Só que aí o efeito foi outro, olha aqui o que aconteceu. Lobo, bobo, lobo, bobo, lobo. Olhem, é muito importante, durante um trabalho assim, que você consiga sair do seu mundo existencial e acessar o mundo da criança, via intercessão. Não, eu sei que para alguns isso é muito complicado, muito difícil. Eles ficam achando que eles é que tem que dar a resposta, que eles é que tem que propor. E agora, se a gente acende o abajur, e se a gente diz tal coisa para o lobo, você acha que a criança está ali sem movimentação inteligente? Aqueles que começarem a utilizar em escolas elementos como estes e outros podem ficar muito agradavelmente surpreendidos com o que acontece com boa parte das crianças. A fluência, a inteligência, a vivacidade, a criatividade que a maioria tem. É qualquer coisa muito interessante. Para nós adultos de uma geração que foi toda ela esquadrinhada, toda ela colocada em caixinhas, com balizamentos de toda a ordem, nós é que vamos ter dificuldade, não é a criança. Você vai olhar para lá o que nós vamos fazer e ela já, muitas vezes, já pensou em muitas coisas que nem remotamente nos ocorreu. É. Ela diz: pega o chinelo da vovó e coloca lá perto dele, ele vai morrer só do cheiro. E você diz: não, o chinelo da vovó é assim, tem esse mau cheiro. Se a vovó estiver escutando, ela não vai gostar. Pode virar ela um lobo daí. Ou seja, há um manancial de respostas. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: pare. Pare agora, pare já, do jeito que você está. E o lobo, parado assim do jeito que o lobo estava, já nem era mais lobo, era um bolo. Pelo trocadilho das palavras, né? Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem um pudim, com medo de Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Olha aqui o que aconteceu com o lobo. Quem quiser pode ficar com a história do Chapeuzinho Vermelho. Eu prefiro essa, do Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo. O lobo virou um bolo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Olhem como ela está bem, a menina. Brincando de amarelinha. Ziraldo e Chico Buarque de Holanda pegaram uma história que aterrorizou crianças durante muito tempo, no qual aquele lobo malvado vinha e devorava a vovó. Imagina a vovó. Meu Deus do céu. Acabava com tudo, aquele lobo. E eles transformaram a história em outra coisa. E mostrando: não precisa mais ser assim. Nós já temos condições de mudar, de entrar na história e modificá-la com outros elementos. E observem, a menina, como ela lida com o lobo. Ela não acaba com o lobo. Ela só perde o medo, ela vai viver a vida dela. É o que talvez o Chapeuzinho Vermelho tivesse feito. Chapeuzinho Amarelo é a nova versão, é a versão da nossa época, de uma história como aquela. É. Chapeuzinho Vermelho, agora na versão Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda. Bem, terminamos a nossa primeira parte aqui, toda a parte introdutória foi feita. Agora eu vou desligar o gravador para passar instruções sobre um exercício prático. Agora os senhores trabalharão concretamente, verão isso que foi orientado, mas vocês mesmos trabalhando. Eu vou parar aqui a gravação. Bem, vamos então, antes de começar o trabalho, o próximo trabalho prático, apenas alguns comentários. De certa maneira, muitas crianças fazem isso, já estão caminhando para isso naturalmente, que nós estamos trabalhando aqui, sem orientação, inclusive. Estão já caminhando, às vezes de uma maneira problemática, perigosa, colocando em risco a vida delas. Estamos vivendo um momento muito delicado quanto a isso, né? Muitas crianças se machucando, muitas crianças... Hoje o suicídio na juventude já é a segunda causa de morte, é um momento muito difícil. Boa parte dessas crianças que, sem qualquer orientação, estão fazendo isso via internet, por exemplo, via filmes, acessando outros elementos que vão além daquilo que elas consideram a realidade, sem qualquer cuidado, jovens que ficam às vezes o dia inteiro num jogo no computador, sabe-se lá que ideologias e outras coisas estão ali. Então essa maneira lotérica de deixar que isso ocorra, eu acho extremamente perigoso e problemático. Não acho que esse é o caminho, não. Acho que deveria sim haver um estudo, uma pesquisa séria de orientação quanto a isso. Agora, quanto ao que você colocou, olhe, não é uma tarefa simples para muitos pais. Se um pai tem em casa um filho que está usando drogas, um filho que está se cortando, se machucando, ou que acessou um site lá de suicídio, aquelas coisas que de vez em quando é o terror que ocorre por aí de vez em quando. É muito difícil para um pai desse, se um terapeuta, se um médico diz, vamos colocar uma medicação. Imagino num momento desse o pai está desesperado, quer salvar o filho de qualquer jeito. E a questão da medicação nesse caso é como utilizar, por quanto tempo utilizar, por que utilizar. Olha, e muitas vezes essas perguntas são tão difíceis de responder. Não há exatamente uma régua e uma balança que vai dizer só até aqui, só dessa maneira, né? Mesmo porque a droga interage com o organismo, leva a outras coisas. Não é uma tarefa simples, não. É parte desse problema todo. É parte da urgência de compreendermos isso, de trabalharmos isso de uma maneira pedagógica, didática, filosófica com as crianças. Isso é muito urgente nos nossos dias. É parte do trabalho que estamos fazendo aqui. Ok? Bem, quanto mais uma... Estava colocando há pouco para vocês que uma criança que aprendeu desde cedo a acessar isso que foi chamado de imaterial, de devaneio, de bobagem, quanto mais ela aprende a acessar esses elementos de maneira responsável, ética, producente para o meio dela, para ela, para o contexto dela, quanto mais ela aprende a fazer isso, menor provavelmente a dependência dela disso que nós falamos como elemento material. Mesa, cadeira, fogão, automóvel, apartamento. Observe como isso funciona, não é uma regra, mas uma pessoa que é muito pobre no acesso a esses elementos imateriais, ela fica cada vez mais condicionada e aprisionada a esses outros âmbitos. E se para elas, na estrutura de pensamento dela, aquilo que havia de maior, de mais profundo, mais amplo, mais interessante para ela, era a fantasia, era o sonho, e ela foi cerceada disso, a tentativa às vezes de buscar elementos na materialidade... Eu não quero atrapalhar a conversa dos senhores aí, desculpem, eu vou falar mais uma. A tentativa dela de buscar elementos aqui na materialidade pode ser muito problemática. Por exemplo, uma das maneiras de compensar isso é falir o sistema de transcendência, busca nas drogas aqui uma compensação. Às vezes é assim que isso acontece. Outras vezes, faliu todo esse aspecto de transcendência que poderia alimentar a alma, alimentar os horizontes, fazer com que o sonho fosse a parte maior de tudo isso, faliu isso, pois então precisa de uma grande contrapartida material. Aí a pessoa pode querer acumular muitas coisas, muito além do que ela necessita, sabe? Virando uma ave de rapina existencial, destruindo lagos, rios e tudo mais, em prol de coisas que nunca vão saciá-la. Há muitas formas. A tentativa de ilustrar isso só vai criar problema, porque isso é imenso, não é? Caminha para todo lado. E também nem sempre é uma forma de composição. Às vezes, uma restrição lá acarreta uma restrição maior aqui, na forma de uma desistência. A pessoa não vê mais sentido algum para qualquer coisa e termina com a própria base dela, do mundo no qual ela vive. Bem? Muito bem. Vou desligar o gravador para fazermos um trabalho prático com vocês. Vamos então finalizar o trabalho da manhã, agora, depois desse trabalho que os senhores fizeram, com uma série de considerações importantes quanto à metodologia, fundamentação, os cuidados éticos, que são essenciais aqui no nosso trabalho. Vejam, foi colocado aos senhores para que acessassem. Vocês são pedagogos, filósofos, terapeutas, vocês já têm uma leitura da própria historicidade. Então eu convidei vocês, por favor, acessem algo que fica lá onde, no que vocês consideram fantasia, devaneio, e fizemos um exercício muito simples, muito singelo. Pelo que vocês colocaram no retorno, vamos mostrar alguns dos elementos. Vejam. Para alguns é muito tranquilo fazer isso. Eles consideram isso de uma maneira tranquila, eles sabem que colocaram barreiras imensas, desde crianças, entre o que consideram real e o que consideram irreal, bobagem, fantasia remota, etc. E sabem que podem entrar lá como um espaço diversionista, como quem vai para eles ver uma obra de arte que para eles não é uma coisa séria, uma coisa real. Está no terreno da fantasia, então é mais ou menos assim que eles vão para lá. Outros não. Outros, quando vão para lá, começam a vivenciar as coisas e dizem, mas é bem real, é bem concreto. Tão concreto quanto o meu mundo concreto. Não é? E aí há um trânsito bastante intenso de elementos. Alguns têm grande dificuldade, eles esbarram em medos, esbarram em receios, esbarram em prejuízos, em valores, e aí dizem, não, eu vou ficar aqui onde eu estou, etc. Para cada um de vocês isso é feito de uma forma. Agora, observem um fator dentre os vários. Vocês fizeram um exercício muito singelo. Quando isso é proposto da forma como foi, é usual que você faça uma imagem curta, uma representação curta, vá até lá e já retorne, enfim. Não há uma narrativa consistente, demorada, fundamentada, como nós fizemos com o livro aqui, do Chapeuzinho Amarelo, do Ziraldo, do Chico Buarque, de Holanda. Esse é um dos fatores bastante típicos de quem não tem fluência nessas coisas. Geralmente, para a maior parte de nós, que foi educado com uma forte baliza, uma fratura imensa, dizendo, isto é a realidade. O que está fora, a fantasia, a utopia, o devaneio, isso está para lá, isso é vivenciado de outras formas, é a menor parte. A maior parte dos que cresceram com isso, quando agora tentam qualquer forma de conversação, de diálogo, com os elementos de transcendência, eles esbarram numa profunda falta de fluência. Não tem fluência alguma. Qualquer coisa distrai, qualquer coisa serve de bloqueio, qualquer coisa a pessoa já está recuando. Alguns até fazem uma parte do exercício, aí encontram uma objeção, já começam a recuar tudo aquilo de novo. A maneira como se faz isso, consistente, continuada, profunda, e que faz adquirir fluência, é o que nós veremos na primeira hora da tarde. Nós faremos esse exercício. E aí os senhores verão como é diferente. Verão também sistemas de restrições, sistemas de marcação e mais. Entenderão o porquê de tantos cuidados. Em alguns casos, algumas pessoas conseguem acessar elementos de transcendência com muita facilidade. Não é preciso estado alterado de consciência, não é preciso nenhum elemento de respiração, de aprofundamento. Não, é um exercício tranquilo, como você está aqui agora acompanhando a aula, você faz com os mesmos instrumentos de controle e tudo. E é essa facilidade que faz com que a responsabilidade ainda se torne mais importante em tudo isso. Não é? O que para alguns é simplesmente uma brincadeira, um faz de conta, para outros é a concretude da vida. E quando você estabelece, mesmo tendo sido educado com essa barreira imensa, fracionando o seu mundo, diminuindo o seu mundo, quando você começa a acessar isso e ver como elementos começam a migrar, sabe? Por exemplo, alguns, num exercício desse, tipo do chapéuzinho amarelo, como se faz com a criança, eles fizeram com eles mesmos e disseram, puxa, eu imaginei como uma menina colocou, semeando, plantando mortinha, vasinho de flor. Às vezes isso migra, isso que você fez lá, nas suas ideias, nas suas fantasias, nas suas reminiscências, migrou para cá, onde você está na sua base categorial, no seu mundo como representação, cotidiano, urbano, como inspiração. Você talvez chegue em casa e queira fazer uma linda salada para o jantar hoje. Você talvez queira ligar para sua tia que mora aqui em Antonina e tem uma linda horta com flores e dizer, tia, amanhã eu vou visitar a senhora. Vamos tomar um chá, vamos conversar. Vejam como isso migra do sonho para cá. Quando você estuda a historicidade de uma pessoa, a estrutura de pensamento, às vezes você encontra criaturas extremamente pragmáticas, extremamente utilitaristas. Pessoas assim, em geral, mas não é uma regra, quando fazem trabalhos como esse que acabamos de fazer, elas imaginam que, como lá, no espaço de transcendência, onde elas sonharam, inventaram coisas, foi de determinada ordem, aquilo virá integral para esse mundo restrito, sensorial, conforme elas o desenharam. Isso seria quase um desrespeito ao trânsito das coisas, uma vez que elas são de natureza e propriedade diferentes, até a temporalidade e outros aspectos são diferentes. Agora, quando você entende que ao fazer determinadas coisas como fizeram agora, migram vários fatores, nutrientes para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração, e quais são esses fatores, e como você pode utilizá-los, isso é diferente. Não é? Você vai agir com respeito. Tudo isso que estamos vivenciando agora em nós tem como objetivo também, claro, a gente, mas principalmente, lembrem do propósito da nossa oficina, aguardando as crianças. É para elas que estamos aprendendo principalmente isso nessa oficina. Para utilizar com filhos, na escola, com todos os cuidados, com todas as alteridades que vocês têm aprendido. Sempre. Sempre, nada de pegar água de jeito nenhum, sempre com muito cuidado e critério. Estou fazendo isso com esta fundamentação para alcançar tais coisas. É assim que se faz. Documente o trabalho, grave como estamos fazendo aqui, para que pesquisadores possam também dar continuidade a isso. Não é? E com as crianças, isso vai muito mais longe, lembrem. Muitas delas não têm todos esses freios que nós construímos. Se para vocês estão vendo que é difícil, que logo perdem a concentração, logo se distraem, logo já inventam, recuam, considerem que para crianças, ainda que elas não tenham esses freios, elas conseguem ir muito mais além, conseguem vivenciar isso de uma maneira, em alguns casos, conseguindo efeitos muito importantes. Elas vão nos ensinar muitos caminhos que nós sequer podemos, nesse momento, alcançar. É uma questão curiosa, não é? A nossa maior parte talvez seja não bloquear tanto as crianças e cuidar para que elas possam se desenvolver, Não é? E elas vão nos ensinar a maior parte sobre tudo isso. Já imaginaram um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um educador, no momento de padecimento, se aproxima uma criança de 9 anos e diz: posso ajudar você? Diz: ah, mas eu estou triste porque aconteceu tal coisa. E a criança, olha só, às vezes intuitivamente, respeitando a historicidade sua, respeitando a sua estrutura de pensamento, lhe dá uma verdadeira aula. E diz: lembra quando a gente estava jardinando ontem? Eu vi que você gostou muito de tal coisa. E você até falou que gostaria de ter na sua casa um pomar de morangos. Onde você colocaria na sua casa um pomarzinho de morangos? E aí você já começa a trabalhar. Já saiu do seu espaço urbano, da sua estrutura de pensamento, acessou elementos de transcendência, de utopia, sonho, de construção. E a criança continua e diz: a gente pode ajudar a senhora a fazer, professora? Final de semana. E você já se anima, o coração já respira, diz: você faria isso? Ela diz: não, é só para a senhora ficar feliz. Colheremos muitos desses resultados. Muitos. Bem, vou desligar o gravador.